A maioria dos migrantes que chegam à capital paraibana.
O perfil, geralmente, o pessoal trabalha na parte da construção civil, na parte de hotelaria, até porque hoje a hotelaria de João Pessoa está muito crescente, então o diferencial que eles possuem do idioma espanhol é uma questão muito procurada pelas empresas do estabelecimento hoteleiro. Então, geralmente, o encaminhamento que a gente faz é nesse sentido.
Um dos participantes do evento foi Ione Ratia. Ele veio com a família da Venezuela para a Paraíba há 6 anos e está em busca de trabalho.
Eu precisava emprego, Paraíba. Ela é meu trabalho no mercado. Aqui, uma pessoa, eu também preciso de trabalho de mercado.
O coordenador do Cine de João Pessoa, Carlson Figueiredo, orienta sobre o que pode aumentar as chances de um migrante conseguir uma vaga no mercado de trabalho local.
Tentar o mais rápido possível, né? É a questão da comunicação, que muitos deles têm a questão da dificuldade do nosso idioma, mas aos poucos eles vão pegando, vão se acostumando e aí essas barreiras do mercado de trabalho vão sendo quebradas. E principalmente a qualificação.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6h14. Obrigado, Lucélia, trazendo informações detalhadas para a gente sobre essa oportunidade de capacitação voltada aí à inserção de imigrantes internacionais e refugiados no trabalho, no mercado de trabalho formal, né? Um assunto extremamente importante, porque esses refugiados, esses migrantes, acabam chegando aqui no país justamente porque passaram por violações nos seus países de origem. E aí, estando no Brasil, né, já existe aí toda uma dificuldade de acesso ao mercado de trabalho por conta do idioma, por uma série de dificuldades que se impõem aí para refugiados, mas com essa oportunidade de capacitação, torna-se aí uma chance, né, que essas pessoas, que são seres humanos dignos de respeito, do mesmo jeito que nós, é uma chance para que eles possam realmente ter essa oportunidade, né, de recomeçarem a vida aqui no nosso país. Mas vamos mudando de assunto, Oswaldo, porque a gente entra agora em atualização legislativa. O assunto, pessoal, é que um projeto de lei que cria um mecanismo para pagamento automático da pensão alimentícia via PIX aguarda aí a sanção presidencial após ter sido aprovado pelo Senado Federal.
Pois é, a legislação vai permitir que o beneficiário da pensão solicite que os valores sejam transferidos mensalmente e sem a necessidade de novas ações judiciais em caso de inadimplência. Vanessa Queiroga traz as informações.
O Senado Federal aprovou nessa semana o projeto conhecido como PIX Pensão, que prevê o pagamento automático da pensão alimentícia e promete tornar mais eficiente a cobrança dos valores devidos. O projeto segue agora para a sanção do presidente da República. Para entender melhor esse projeto, nós vamos conversar com a advogada especialista em direito da família, Edilane Miranda. Seja muito bem-vinda, Edilane.
Obrigada. Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Então, esse projeto de lei que recebeu o nome, né, de PIX Pensão é exatamente como o nome diz. É a possibilidade da transferência automática dos valores da pensão alimentícia diretamente para a conta do beneficiário.
Quais as principais mudanças, né, em relação ao modelo atual de pagamento da pensão alimentícia?
É exatamente esse pagamento automático, sem que o dinheiro passe pela mão daquele devedor, no caso do executado do processo de pensão alimentícia.
E em quais situações o pagamento automático pode ser aplicado? A medida vale para todos os casos de pensão ou há algum requisito específico?
Deve ser solicitado pela pessoa que está executando a pensão. Em qualquer etapa da fase de execução dessa dívida, a pessoa vai solicitar ao juiz que seja feito o pagamento pela forma PIX. Não vai se aplicar para todos os casos, porque deve haver essa solicitação prévia.
Se o devedor não tiver saldo suficiente na conta no momento da cobrança, como o sistema vai funcionar? Quais são as consequências para quem aí continuar inadimplente?
A instituição financeira, em caso, né, de não haver saldo suficiente, vai informar o fato à autoridade supervisora e esse vai tornar indisponível os ativos financeiros desse devedor. Esses ativos vão ser bloqueados e para o devedor e disponibilizados para o exequente. Aí a pessoa vai ter acesso ao valor da pensão ante algo que foi penhorado de bem daquele devedor.
Nós estamos conversando com a advogada especialista em Direito da Família, Dilane Miranda, sobre o projeto conhecido como Pix Pensão, aprovado nessa semana no Senado Federal. Como ficam os casos em que o valor da pensão é descontado diretamente do salário do pagador?
Da mesma forma, o exequente da dívida vai ter que solicitar ao juiz que retire da conta, por meio de pagamento Pix, o valor devido da pensão. Caso já seja abatido no salário, não tem motivo para haver o desconto via Pix, né? A menos que esse exequente ache mais vantajoso, ele deve solicitar a mudança. Do contrário, vai permanecer da mesma forma, já descontando do salário.
Então, pode-se escolher entre descontar do salário do pagador ou por meio do Pix Pensão.
Exatamente. A escolha é que vai decidir se vai ser por meio de pagamento via Pix ou uma outra forma de pagamento.
Com a criação desse novo mecanismo de cobrança, as penalidades já previstas na legislação permanecem, como a possibilidade de prisão civil do devedor de pensão alimentícia?
Sim, permanece. Em caso de insuficiência do crédito em conta, a pessoa vai solicitar que sejam aplicadas as penalidades, né, para esse devedor. Vai haver intimação pessoal dele e ele tem a possibilidade, sim, inclusive, de ser preso, né, de ser penalizado com a prisão civil.
Nós conversamos com a advogada especialista em Direito da Família, Dilane Miranda, sobre o projeto conhecido como Pix Pensão, aprovado nessa semana no Senado Federal. Nós agradecemos muito pela participação, Dilane.
Obrigada, obrigada aos ouvintes da Rádio Tabajara.
Voltamos aos estúdios.
6:20. Obrigado, Vanessa Queiroga, por essas informações que são importantíssimas, principalmente para as mães, né, cujos pais e seus filhos fogem dessa obrigação de dar pensão alimentícia para os filhos.
Exatamente, mais uma oportunidade aí de facilitar a vida dessas mães, né, que tanto sofrem com esse abandono aí por parte dos pais.
João Pessoa teve a maior redução no preço da cesta básica no mês de junho. A informação é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que apontou uma queda de 3,97% no período.
Pois é, Oswaldo, e a consultora do Diese na Paraíba, a Lilian Arruda, participou do Fala Paraíba aqui na Rádio Tabajara e explicou os fatores que influenciaram na variação de preços dos alimentos. Vamos ouvir um trecho.
O que teve maior redução de preço foi o tomate, né? Se a gente analisar no ano, o tomate subiu mais, mas se analisar esse mês, porque o preço do tomate, ele é muito variável, a produção dele varia muito durante o ano. Então, uma hora ele está muito barato e uma hora ele está muito caro. Então, por isso que é importante, às vezes, substituir o tomate, porque ele tem uma variação de preço muito grande durante o ano.
Como lidar e como conseguir mediar com o salário mínimo atual para conseguir colocar comida na mesa?
Olha, essa pesquisa ela é feita em várias localidades do município de João Pessoa. E o que se observa na pesquisa é que tem uma variação de preço muito grande de um local para outro. Então é fundamental você pesquisar, né? Aqui a gente levanta um preço médio, né? Mas são pesquisados diferentes lugares e tem uma variação de preço muito grande. E outra coisa também é substituição de produto, que por exemplo, no caso da carne. A carne e café, normalmente, ela não depende só da produção brasileira, ela depende da produção no mundo, da exportação. Então, existem outros fatores que pesam no preço da carne e do café. Então, a carne, por exemplo, às vezes ela não sobe mais porque a população substitui por carnes mais baratas ou por ovo. Então, o frango está mais em conta, a carne de porco está mais em conta, substitui. Porque o produtor da carne, ele visa muito o mercado externo. Do café, a mesma coisa. Da soja, a mesma coisa, que daí tem o óleo, né? Uhum. Então, isso acaba pesando. Então, muitas vezes, você substituir, você pressiona o mercado, porque tem a questão da oferta e procura. Se diminui a procura, você aumenta a oferta, o preço dá uma adaptada. Então, a carne tem pesado no bolso brasileiro, Mas quando ele substitui por outro tipo de carne mais barata, os produtores sentem essa pressão, você entende? Agora, eu acho que um problema hoje é o preço do feijão. Porque o feijão é muito importante para a mesa da população brasileira e principalmente paraibana.
Sim.
E o feijão subiu muito, porque ele tinha caído demais, então muitos produtores deixaram de plantar feijão, porque o preço estava muito baixo, e agora ele subiu demais. Então só esse mês ele subiu 10%, em 12 meses subiu 46%. Então tentar comprar um outro tipo de feijão, né, porque aqui a gente pesquisa o carioquinha, né, o feijão vermelho, né, não o feijão preto.
Uhum.
Então tentar substituir por um feijão que esteja mais em conta, porque o feijão é muito importante para a dieta do povo paraibano, do brasileiro em geral, né, então ele tem um impacto. E também a gente não sabe o impacto do El Niño, né? Todo mundo está dizendo que vai ser muito forte esse ano.
Pois
é. Ele tem um impacto muito grande na produção de alimentos, né?
Toda a previsão é realmente do impacto do El Niño com uma estiagem mais severa aqui no Nordeste e mais chuva para o sul do país. E cada região do país com uma dinâmica de produção, né? Seja para exportação ou para produção local, pode ter uma variação ainda maior no valor da cesta básica daqui a uns meses, né?
É, ela pode impactar o preço de alimentos importantes, como arroz, feijão, mesmo a soja, o tomate, né? O tomate depende muito da chuva ou não, por causa de doenças, né?
Sim.
Então, a gente vai ter que observar muito o que vai acontecer com o El Niño, porque pode impactar futuramente os preços dos alimentos. Então, eu acho que o produtor brasileiro vai ter que ter uma adaptação diante desses desafios climáticos que estão surgindo, né? Não só no Brasil, a gente observa hoje vários outros países que estão passando por isso, mas é um desafio para a produção de alimentos, viu?
Você tinha falado, Lilian, sobre o café em pó, esse tradicional que aumentou o preço e não chegou a baixar de forma muito significativa, né? E é um produto muito consumido no Brasil, não é uma questão só de Paraíba, só de Nordeste, o Brasil inteiro consome bastante. E não dá para fazer muita substituição para a pessoa que faz questão ali do cafezinho todo dia, né?
É, o café ele caiu 2% agora, esse mês, de um mês para outro. No ano ele caiu quase 18%. Mas como ele está começando a colheita, então pode ser que caia um pouco mais. E não vai voltar aos preços que estavam 2 anos atrás, quando o principal produtor de café do mundo, o Vietnã, quebrou a safra e o preço subiu internacionalmente muito, né?
Uhum.
Então, provavelmente, ele pode cair um pouco mais. Mas vai depender muito do clima, principalmente Minas Gerais, Espírito Santo, que são estados que produzem muito café, né? E o café também, ele é uma commodity, né? Ele
Sim.
é estabelecido em dólar. Então, a gente fica muito dependente de questões externas, como, por exemplo, a guerra. Vai ser retomada ou não vai ser retomada? Então, o dólar sobe, o dólar cai. Transporte, insumos, aumenta ou cai preço de insumos. Então, a gente está hoje numa fase do mundo, né? Não é só o Brasil, de muita inconstância. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Como é que vai estar o preço do dólar, como é que vão estar os preços dos insumos, como é que vai estar o clima, né? Então, eu acho que a gente está vivendo uma fase de muita insegurança. É muito difícil você fazer uma previsão, porque a gente não sabe daqui 6 meses como é que vai estar o clima, daqui 6 meses como é que vão estar os preços, por causa de guerra, por causa de conflitos. É uma situação de muita insegurança no mundo, né?
6:27, tá aí, a gente acabou de acompanhar um trecho da entrevista da Lilian Arruda ao Fala Paraíba, a Lilian que é consultora do Diese aqui na Paraíba, falando sobre essa redução no preço da cesta básica aqui em João Pessoa. Vamos seguindo, Oswaldo?
Vamos para Campina Grande?
Vamos. Simbora!
Para o Giro de Notícias com o correspondente Rostão Lucena. Hoje ele fala sobre a programação da FETEC Sociedade, que acontece até domingo na Rainha da Borborema. Bom dia, Rostão!
Bom dia e uma ótima sexta-feira para vocês da bancada e para todos ligados no Jornal Estadual. A 15ª edição da Feira de Tecnologia de Campina Grande, que está sendo realizada no Centro de Convenções, entra em uma nova etapa. De hoje até o domingo, acontece a FETEC Sociedade, que é aberta ao público mediante cadastro prévio. Durante os 3 dias, os visitantes poderão conhecer soluções tecnológicas desenvolvidas por empresas e instituições, participar de palestras, painéis, experiências culturais e visitar a exposição de produtos, serviços e iniciativas inovadoras. A feira reúne universidades, empresas, startups, instituições públicas, centros de pesquisa, investidores e agora o público em geral. E reforça o papel de Campina Grande como um dos principais polos de tecnologia de inovação do Nordeste. A FETEC busca ampliar as oportunidades e parcerias, estimular novos investimentos e fortalecer a competitividade das empresas paraibanas. Acontece nesta sexta-feira, na Praça da Bandeira, no centro da cidade, das 7 às 15 horas, a segunda-feira, Raízes Femininas dos Distritos de Campina. A feira oferece aos consumidores produtos a preços acessíveis e de qualidade, produzidos pelas mulheres produtoras dos distritos de Galante, São José da Mata e Catolé de Boa Vista. Em sua segunda edição, o evento vai contar com a participação de 40 famílias, que irão oferecer à população campinense acesso a produtos orgânicos, nutritivos e 100% livres de contaminantes químicos. A feira Raízes Femininas dos Distritos de Campina Grande tem como objetivo oferecer oportunidade às mulheres cadastradas no Núcleo de Apoio às Mulheres do Campo, NUCAM, incentivando a produção da agricultura familiar. O NUCAM atua também na valorização e fortalecimento do protagonismo das mulheres do campo, através de cursos e palestras sobre produtividade, agroecologia e agricultura familiar. Encerram-se hoje as inscrições para o edital de fomento à cultura João Gonçalves. Os interessados têm até 18 horas para submeter seus projetos culturais pela plataforma Prosas, no link edital-joaogonçalves.prosas.com.br. Com investimento total de R$1.433.000, o edital vai selecionar 227 projetos voltados à produção artística e às ações formativas, fortalecendo o cenário cultural campinense. Por meio de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, as propostas poderão ser inscritas em 13 categorias de linguagens artísticas e expressões culturais. Cada uma das linguagens vai contar com um investimento de R$111.000. Podem participar pessoas físicas, microempreendedores individuais, pessoas jurídicas, grupos e coletivos sem CNPJ. De Campina Grande, Rostando Sena, para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:31. Obrigado, Rostan, trazendo informações atualizadas sobre a nossa tão querida rainha da Borborema, Campina Grande. A gente segue agora aqui o Jornal Estadual com Lucas Santiago, que já está aqui na bancada com a gente, trazendo aí também informações factuais sobre hoje. Bom dia, Lucas.
Bom dia, Francisco. Bom dia para você. Bom dia para Osvaldo. Bom dia para todo mundo que está sintonizado aqui no Jornal Estadual. Osvaldo, seja muito bem-vindo aqui à bancada do JE.
Obrigado.
Francisco, também é uma alegria poder estar participando pela primeira vez, acredito, presencialmente contigo aqui. E vamos começar essa sexta-feira com uma oportunidade, trazendo atualizações sobre o ProUni, porque hoje se encerra as inscrições, né, às 11h59, esse processo seletivo que já está aberto desde essa semana, e até às 11h59 de hoje, os candidatos que têm interesse em conseguir uma bolsa de estudos nas faculdades privadas espalhadas pelo país devem fazer esse procedimento e concorrer às vagas. Aqui na Paraíba são 7.752 bolsas de estudo, sendo 3.983 integrais, ou seja, aquelas que cobrem 100% das mensalidades, e 3.769 parciais, ou seja, com a cobertura de 50% dos custos dos cursos. Entre os cursos com maior número de bolsas aqui na Paraíba, a gente tem administração, ciências contábeis, análise e desenvolvimento de sistemas, além de gestão da tecnologia da informação e design gráfico. Essa consulta completa pela oferta de vagas pode ser feita no portal do programa, utilizando filtros por curso, instituição de ensino e até o município. Para participar da seleção, é fácil, mas é preciso cumprir alguns requisitos, por exemplo, ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, né, ou nas edições de 2024 ou no ano passado, 2025, e, claro, ter concluído já o ensino médio, alcançando, no mínimo, a média de 450 pontos nas 5 provas do Enem e não ter zerado a redação. Esses são os requisitos para você se candidatar a uma vaga para fins de classificação. Em todo o país, o ProUni oferece mais de 470 mil vagas em 380 cursos, são mais de 870 instituições privadas de ensino superior também disponibilizando, né, essas ofertas. Lembrando que, sendo aqui da Paraíba ou não, você pode se submeter a uma vaga de outro estado, tendo cumprido esses requisitos que eu acabei de citar. O processo seletivo também abre, para além das vagas de ampla concorrência, as cotas destinadas a políticas de ações afirmativas, contemplando as pessoas com deficiência, candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. E aí o cronograma, meninos, para ficarem atentos, 11h59 de hoje, fim das inscrições. Então, o pessoal tem até o finzinho nessa sexta-feira realmente para garantir, concorrer aí do processo, mas na semana que vem, no dia 15 de julho, na quarta-feira, já deve sair o resultado da primeira chamada. Então, pessoal, já deve ter notícia boa a partir da semana que vem. Vai ter do dia 15, na quarta-feira, até o dia 24, para reunir a documentação, comprovar as informações e garantir a matrícula nas instituições de ensino para, a partir de agosto, no segundo semestre do ano, começar aí, quem sabe, uma nova jornada profissional, acadêmica, realizar os sonhos aí que cada um tem traçado. Lembrando que no dia 5 de agosto deve ocorrer a segunda chamada, ou seja, um segundo momento para aquelas vagas que não foram preenchidas. E de 5 a 14 de agosto o pessoal entrega essa documentação também na segunda chamada. Quem não passar em nenhuma das duas vai manifestar um interesse na lista de espera no finzinho de agosto. Enfim, a gente vem trazendo essas atualizações mais para frente aqui no Jornal Estadual.
Esta foi a participação de Lucas Santiago. Obrigado, Lucas.
Valeu, Lucas.
Vamos ao primeiro intervalo do Jornal Estadual.
Jornal Estadual. Volta já. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação. A história das Copas na Tabajara.
A Copa de 1954 marcou o início de uma era midiática do futebol. Pela primeira vez, os jogos foram transmitidos ao vivo pela TV, graças à criação da rede Eurovision. Embora apenas alguns países europeus tivessem acesso às imagens e o número de aparelhos fosse limitado, isso mudou a forma como o mundo consumiu o esporte. O público pôde ver, pela primeira vez, o lendário time da Hungria de Puskás e a surpreendente vitória alemã no milagre de Berna. A partir dali, o jogador de futebol deixou de ser apenas um nome nos jornais e no rádio para se tornar uma face reconhecível globalmente.
Meu nome é Ricardo Fabião.
Olá, ouvintes da Tabajara. Eu sou Xisto Medeiros.
Eu sou Luci Alves e estou aqui para dizer que a minha música também toca nessa casa maravilhosa que é a Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Muito bem, 6 horas 36 minutos, estamos de volta com o segundo bloco do nosso Jornal Estadual, nessa manhã de sexta-feira, dia 10 de julho de 2026, já desejando aí um excelente dia, que seja um dia muito produtivo, abençoado, cheio de saúde para todo mundo. E claro, te convido aqui, reforçando o convite, para que você possa interagir com a gente pelo WhatsApp. Deixa lá a sua mensagem, o seu áudio curto de até 30 segundos, para que a gente possa aqui transmitir para todo mundo ouvir aí o seu recadinho. Você pode interagir com a gente pelo WhatsApp no número 98128-1055, repetindo, 98128-1055. 1055. Lembrando, pessoal, que os comentários do nosso bate-papo no YouTube estão desativados temporariamente, né, por conta aí das restrições eleitorais, mas nesse período você pode interagir com a gente participando via WhatsApp. A gente aguarda demais a sua interação, porque todos nós gostamos muito aí desse contato com os ouvintes. Vamos seguir agora, Oswaldo, né, trazendo mais informação aqui pra gente.
A campanha nacional de vacinação contra a influenza já foi concluída, mas a Paraíba segue com a busca ativa dos grupos prioritários para a imunização.
É isso mesmo, Oswaldo. Até agora, o estado alcançou 48% de cobertura vacinal, mas a meta é chegar a 90% do público-alvo, composto aí por crianças, idosos e também gestantes. Quem traz os detalhes aqui para a gente é a nossa repórter, a Vanessa Queiroga.
A vacina contra a influenza visa proteger a população para reduzir a demanda por atendimentos ambulatoriais e internações provocadas pelo vírus da gripe. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% dos grupos prioritários, crianças, gestantes e idosos. Nós vamos conversar agora com a chefe do Núcleo de Vacinação da Paraíba, Márcia Fernandes, para saber como está a vacinação em nosso estado. Seja muito bem-vinda, Márcia.
Obrigada. Gostaria de cumprimentar primeiramente a todos os ouvintes, né, que estão na escuta. Essa campanha nós tivemos início aqui no estado com finalização no dia 30 de maio. É uma vacina que está destinada apenas para os grupos prioritários e até o momento nós estamos com 48% de cobertura vacinal. Por mais que a campanha ela tenha finalizado no dia 30 de maio, mas, enquanto estado, a gente segue recomendando aos 223 municípios que continuem intensificando a vacinação e ofertando a vacina contra a influenza para os grupos prioritários, principalmente as crianças, os idosos, as gestantes, as pessoas com comorbidade, que têm maior risco de complicação por influenza. Eles têm maior risco de ter uma hospitalização e uma forma grave por influenza. E lembrando que a vacina da influenza, ela faz parte da rotina, do calendário de vacinação de rotina das crianças, dos idosos e das gestantes. E que essa vacina, ela deve ser ofertada durante todo o ano. Mas nós estamos no período de sazonalidade, onde tem um aumento das doenças respiratórias, por isso que é importante tomar a vacina durante o período de sazonalidade.
Como é que estão as ações de busca ativa desses grupos prioritários para alcançar as pessoas que ainda não receberam o imunizante?
Então, a gente vem trabalhando junto aos 223 municípios, né, discutindo a cobertura vacinal de cada grupo prioritário, e traçando estratégias, recomendando estratégias junto aos municípios para estarem realizando essas buscas ativas dentro dos municípios para estar atingindo a vacinação nos grupos prioritários. Enquanto Secretaria de Estado da Saúde, né, durante o período de campanha, que foi até o dia 30 de maio, foi instituindo incentivo financeiro como uma forma de premiação incentivo aos profissionais para que premiar os profissionais que atuam na vacinação aqueles municípios que conseguissem atingir cobertura vacinal. Então, nós tivemos mais de 180 municípios que conseguiram atingir esses critérios e conseguiram alcançar a cobertura vacinal em um dos grupos prioritários, que são crianças, idosos ou gestantes. Nós trabalhamos também junto aos municípios os dias D's, que esses dias D's ele vem como forma de ampliar o acesso da vacinação para a população, aquela população que está dentro do grupo prioritário e que não consegue ir até a unidade de saúde durante a semana. Então, esses dias D's foram realizados aos sábados para que a gente pudesse ampliar essa vacina para os grupos prioritários. E teremos em agosto, no dia 22, o próximo dia D, onde esse dia D vai ser de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação.
Para finalizar, queríamos que você fizesse o convite à população paraibana chamando para receber a vacina contra a influenza e atualizar a caderneta de vacinação, reforçando aí a importância de proteção contra o vírus da gripe.
a vacina da influenza, né, aquelas pessoas que têm um maior risco de evoluir essa doença para as formas graves, como a internação, como os idosos, as crianças, as gestantes, as pessoas com comorbidade, precisam estar com a sua vacina em dia, a vacina da influenza. Então, fazendo um convite para toda a população que fazem parte do grupo prioritário, daquelas pessoas que ainda não tomaram a vacina, que busquem uma unidade de saúde mais próxima da sua residência. A vacina ela está disponível em todas as salas de vacinas dos 223 municípios e é preciso manter a sua caderneta de vacinação em dia para ficar protegida aí contra as complicações que podem ocasionar o vírus da influenza.
Essa foi a nossa conversa com a chefe do Núcleo de Vacinação da Paraíba, Márcia Fernandes, sobre o balanço da vacinação contra a influenza aqui em nosso estado. Nós agradecemos muito pela sua participação, Márcia.
Eu que agradeço, Vanessa.
Voltamos aos estúdios.
6h43, obrigado Vanessa Queiroga por essas informações sobre a vacina. Vamos nos vacinar, gente! E também vamos conhecer como funciona o Pronto Atendimento em Saúde Mental, conhecido como PASM, que é a referência para urgências e emergências psiquiátricas na capital. As informações são com Lucélia Pereira.
A saúde mental tem ganhado cada vez mais atenção, mas muitas pessoas ainda demoram para procurar ajuda, por medo, preconceito ou por não reconhecerem os sinais de que algo não vai bem. A psicóloga Isabelle Gomes explica os sinais indicativos de que é hora de buscar ajuda profissional.
Um dos principais sinais que indicam que alguém precisa de ajuda é a mudança de comportamentos e humor e como essas mudanças interferem no seu dia a dia e na sua rotina. E isso deve ser analisado de maneira muito pessoal e individual. Por exemplo, a pessoa que geralmente não tinha problemas para dormir, ela passa a ter insônia. Atividades que antes eram feitas quase que automaticamente passam a se tornar um fardo. Tarefas importantes e que eram feitas de maneira simples e de maneira sempre muito correta, passam a ser adiadas e se tornam um grande objeto de sofrimento. Além de óbvio, a gente observar se tristeza, raiva, desesperança ou qualquer outra emoção mais difícil de se lidar está sendo sentida de uma maneira mais constante, se é algo que está mais presente na vida dessa pessoa.
O acolhimento rápido e o início precoce do tratamento ajudam a evitar o agravamento dos problemas mentais.
Assim como o diagnóstico precoce de uma doença física ajuda no tratamento para que aquilo não se torne alguma coisa mais grave, é do mesmo jeito quando a gente fala sobre saúde mental. O acolhimento rápido ele pode evitar que o sofrimento evolua para um transtorno crônico, por exemplo. Reduz o impacto na vida da pessoa, como romper laços ou até perder o emprego, e ensina o paciente mecanismos de defesa e de enfrentamento que vão ajudar a diminuir o risco de comorbidades futuras.
A alta procura por atendimento reforça a necessidade de cuidado. O Pronto Atendimento em Saúde Mental, o PASM, localizado no Complexo Hospitalar de Mangabeira, em João Pessoa, realizou 4.212 atendimentos entre janeiro e junho desse ano, uma média de 23 acolhimentos por dia. A unidade funciona 24 horas e atende casos psiquiátricos de urgência. Para a coordenadora médica do serviço, Jandaíra Ribeiro, os números refletem a importância do atendimento especializado.
Esses números, eles refletem apenas a realidade da saúde mental no mundo. A gente tem sido cada vez mais solicitado enquanto agente de saúde. A gente tem sido cada vez mais evidenciado pelos serviços de saúde, porque a população, de modo geral, está adoecendo mais. Não só por uma questão de estarem adoecendo mais, mas por estarem aceitando que o adoecimento mental também é doença.
O PASM atende somente situações graves, como surtos psicóticos, crises graves de ansiedade e depressão, tentativas de suicídio e casos relacionados ao uso ou à abstinência de álcool e outras drogas.
Como a própria palavra urgência diz, a gente é um serviço onde pessoas em grave sofrimento mental, elas procuram para serem atendidas e para serem ajudadas e de alguma forma tratadas. Então, a gente é um serviço que funciona 24 horas por dia, com uma equipe especializada de médicos que fazem atendimento em psiquiatria, de psicólogos, de assistentes sociais, uma equipe de enfermagem que está ali para atender o paciente em sofrimento mental agudo. O que é urgência na psiquiatria? Aquilo que oferece risco para o paciente e aquilo que oferece risco para aqueles que estão ao redor dele. Então, os adoecimentos psíquicos, sofrimentos psíquicos quando o paciente está desorganizado, que ele acaba oferecendo risco para si mesmo, como comportamento suicida, como agitação psicomotora, como adoecimentos que têm psicose envolvida de forma aguda, ou até mesmo o paciente ele não está com comportamento suicida, por exemplo, mas ele está tão agitado que se torna agressivo.
Ainda existe preconceito em relação aos transtornos mentais, mas o apoio de familiares e amigos pode ser fundamental para incentivar quem está em sofrimento a buscar ajuda, como destaca a psicóloga Isabelle Gomes.
Melhor forma de acolher alguém, de oferecer apoio para alguém que está passando por uma situação de sofrimento psíquico é ouvir sem julgamento e com a intenção verdadeira de acolher e de ajudar. Então, se faça presente e reafirme que você está ali para ajudar, que você não quer julgar, que essa pessoa não está sozinha e reafirme isso de maneira muito constante. E aí, além disso, óbvio, ir atrás de um profissional de saúde para acompanhar essa pessoa e tente não pressionar também para que ela fique boa logo. O processo de recuperação ele é muito individual. E se você ama essa pessoa que está em sofrimento, se você se importa com ela, pressionar não vai ajudar. O melhor a se fazer realmente é apoiar, respeitar o tempo e reafirmar que ela não está sozinha.
Os casos que não são considerados urgentes devem ser acompanhados pela rede de atenção psicossocial, nos serviços indicados para o atendimento contínuo. A coordenadora médica do PASME, Jandaíra Ribeiro, explica onde a população pode procurar assistência.
Existe um serviço de uma pessoa que está investindo para renovar receitas, porque nem sempre os PSFs eles funcionam todos os dias com a equipe suficiente ou com a equipe que possa estar fazendo esse serviço de renovação de receita. A gente tem a questão dos ambulatórios, que tem psiquiatras, que é para onde os pacientes que são pacientes mais simples, eles são encaminhados para fazerem acompanhamento psiquiátrico. A gente tem os CAPs, que são os lugares onde os pacientes fazem acompanhamento de uma forma mais intensa, aquele paciente que precisa ir mais de uma vez por mês para o psiquiatra, que precisa estar sob os cuidados de uma equipe ali semanalmente ou diariamente, mas que eles podem ir para casa porque não tão graves o suficiente para estar no PASME.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:50, mais conhecido como 6:50, né, pessoal? Obrigado aí, Lucélia, trazendo informações detalhadas aqui pra gente sobre o funcionamento do PASME, né, que é esse pronto atendimento em saúde mental, iniciativa extremamente importante. E lembrando que ainda hoje aqui no JT a gente vai ter uma entrevista dentro dessa temática de saúde mental com o psicólogo Eudes Nascimento, que vai falar aí pra gente sobre depressão e ansiedade. Mas agora a gente segue aqui o JE mudando de assunto, falando sobre educação, pessoal, porque a Universidade Federal da Paraíba está com vagas abertas para estudantes da instituição que queiram atuar como bolsistas no ensino de línguas estrangeiras.
Os alunos selecionados vão receber uma bolsa mensal de R$ 700 e vão atuar com o acompanhamento de professores da Universidade Federal da Paraíba. Juarez Diniz traz os detalhes.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. O Instituto de Estudos Linguísticos e Culturais da Universidade Federal da Paraíba, INELC UFPB, abriu o processo seletivo simplificado para bolsistas e voluntários para atuarem nos cursos de coreano, inglês e mandarim Kids. Para os cursos de coreano e mandarim Kids, ofertados no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, CCHLA, poderão participar estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação do Campus 1 em João Pessoa, desde que não sejam concluintes. E para o curso de inglês, a seleção de bolsas é aberta para alunos da UFPB, matriculados nos cursos de Letras Inglês, Letras Espanhol, Letras Francês, Letras Português, Línguas Estrangeiras Aplicadas à Negociação Internacional, Tradução, Secretariado, Executivo Bilíngue e Relações Internacionais. Nós conversamos agora com Franciele Martini, ela é diretora do INELC e vai nos fornecer mais informações. Franciele, como é feita a inscrição para o processo de seleção e até quando?
Os
candidatos interessados em participar dessa seleção, né, para serem bolsistas, professores dos cursos de coreano, inglês e mandarim, podem acessar o site do INELC e no próprio site, assim que eles tiverem acesso ao edital, eles podem acessar o link que leva a um formulário do Google Forms, onde eles vão inserir seus dados e mandar a documentação necessária, né? Então é um processo bem simples de inscrição através do Google Forms. Está aberto do dia 9 de julho até o dia 14 de julho, próxima terça-feira, portanto.
Quais serão os critérios de seleção e quantos deverão ser selecionados?
No ato da inscrição, cada candidato, então, deve enviar o documento de identidade com foto e o histórico escolar da UFPB. Então, a primeira etapa de seleção é essa análise documental. Se toda essa documentação estiver correta, os candidatos, as candidatas serão chamados para uma avaliação didática que acontece na semana seguinte, entre o dia 20 e 22 de julho. Essa avaliação didática, então, as pessoas candidatas, elas devem apresentar uma microaula na língua estrangeira selecionada. Essa microaula deve ter até no máximo 20 minutos e logo em seguida acontece uma entrevista também na língua estrangeira, que nos interessa também confirmar o domínio, né, dessa língua estrangeira das pessoas candidatas, bem como a capacidade didática mesmo, né, de elaborar o seu plano de aula e também de ministrar essa microaula.
E quantos estão previstos para serem selecionados?
Para a língua inglesa, nós estamos formando um cadastro de reserva, né? Então, por enquanto, esse edital ele tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. E é nosso interesse, então, um cadastro de reserva. Especificamente para a turma de mandarim kids, nós temos 3 vagas para professores e professoras. E para coreano, nós temos outras 3 vagas também, além de as pessoas que ficarem aprovadas, mas não classificadas, podem ser chamadas até o final de 2027, a depender da necessidade do curso, né, do INELC.
Franciele, como é que eles irão atuar? Ou seja, os que forem selecionados?
Então, esse é um programa que nos é muito caro para nós, né, enquanto formadores de professores e para a própria universidade, para o instituto, né, para a própria reitoria da universidade, porque ele é um programa que atua em duas frentes, né? Então, ele é um programa que atua na formação linguística, na formação cultural, tanto da comunidade interna da UFPB, alunos, professores, técnico-administrativos, quanto para a comunidade externa, né? Nós temos um bom número de pessoas da comunidade externa que cursam essas línguas. Mas também atua muito fortemente na formação docente dessas pessoas, né? Que são classificadas como bolsistas e como professores do nosso curso. Então, essas pessoas que são aprovadas e classificadas, elas são acompanhadas muito de perto por professores da UFPB, que atuam como tutores, auxiliam na preparação das aulas, na produção e adaptação de material didático, em reuniões de avaliação, são acompanhados em sala de aula, né? Então, é um programa que tem uma vertente muito forte de formação docente e atua, assim, digamos assim, na vanguarda do que a gente imagina atualmente que seja, né, os processos formativos da docente em língua estrangeira.
E de quanto será o incentivo financeiro e quais outros benefícios que eles poderão ter durante essas atividades?
Além, né, dessa formação aí, que a gente considera que essa seja o principal ganho, né, das pessoas que participam como professoras estagiárias, como bolsistas do INELC. Para além dessa formação toda e de participar, né, de outros programas de formação, a gente oferece um quantitativo de até 4 bolsas no valor de R$ 700, que é o valor das bolsas de extensão, né, das universidades federais no Brasil. Isso por uma carga horária de até 20 horas de atividade.
Nós queremos só agradecer a você, Franciele Martini, que é diretora do Instituto de Estudos Linguísticos e Culturais da UFPB, o INELC. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade.
E voltamos aos estúdios.
Muito bem, são 6 horas e 56 minutos. Obrigado, Juarez Diniz, trazendo informações preciosas para a gente sobre essa excelente oportunidade aí para os estudantes da UFPB que desejam, enfim, ter uma experiência acadêmica e ainda receber um auxílio financeiro por isso. A gente segue agora, pessoal, com mais informação, dessa vez trazendo aí uma atualização legislativa, porque neste mês, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 36 anos, a Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que altera a lei e também regulamenta a divulgação de imagens, vídeos e dados pessoais de crianças e adolescentes na internet.
A regulamentação inclui os casos em que a divulgação é feita pelos próprios pais ou responsáveis pelo menor. A advogada Fernanda Carvalho participou do Fala Paraíba com Ivna Souto e explicou quais as implicações da mudança.
No ECA digital, existem algumas alterações quando for utilizar a criança ou adolescente para aquele conteúdo no ambiente online que vai ser para fins publicitários, que vai gerar valores, que vai gerar alguma monetização, tá? É como a Ivna falou, se fosse, por exemplo, um caso de que eu estou expondo meu filho numa situação cotidiana, nesses pontos não. Existe realmente apenas o critério da gente ponderar a exposição da criança, porque pode ser nocivo sendo comercial ou não. O ponto que a gente vai tratar aqui, junto à Rádio Tabajara, é quando é necessário que o juiz, que o Poder Judiciário, autorize que aquela criança ou adolescente possa participar de um conteúdo publicitário. E isso é interessante, porque eu posso falar assim, mas qual conteúdo publicitário? Até um story numa rede social, um post, a própria imagem para servir como se fosse da campanha, se fosse, por exemplo, de roupas, por exemplo, você usa aquela criança, aquela adolescente para colocar roupa, para vestir a roupa e a loja passa a lucrar através da veiculação daquela imagem, e seja até um simples story onde a criança aparece usando essa roupa, tá? Tudo isso, gente, é por incrível que pareça, é comercializado, tá? Existe um mercado de influência, dos influenciadores, e que o Ministério Público, o Poder Judiciário, está querendo regulamentar, visando que ocorra o melhor interesse da criança.
E é importante dizer que, assim, não é que seja proibido completamente utilizar. Tem regra agora, e que é mais do que só o adulto que é responsável pela criança dar essa autorização, né?
Isso. A gente tem que trazer isso até para aquela questão de vídeos monetizados, de posicionamento de conteúdo, até aquela, a gente fala muito no ambiente digital, daquela publicidade orgânica, né? Que as pessoas pensam que não é publicidade, mas é publicidade e acaba ganhando, repercutindo aquela marca naquele ambiente digital, porque o alcance daquele seguidor, existem diversas crianças aí que têm vários seguidores, milhares de seguidores, então aquela marca, quando faz uma parceria comercial com aquela criança ou com aquele adolescente, visa realmente vender aquele produto ou aquele serviço, tá? A partir de agora, é necessário um alvará judicial. O que é isso, Fernanda? É que a parte peça para o juiz a autorização para que aquela criança ou aquele adolescente, no caso, o representante legal, peça que aquela criança ou aquele adolescente possa participar daquele conteúdo publicitário, tá? De qualquer forma. E é importante esclarecer que não é uma autorização automática, ela tem que ser específica para aquele ato e vão ser verificadas algumas situações que possam, não pode ferir na rotina da criança ou causar prejuízo da criança. Vai a questão do interesse superior da criança, aquilo realmente não vai causar nenhum trauma na criança nessa exposição. A compatibilidade da atividade, da publicidade com o seu desenvolvimento físico, psicológico e social, tá? A questão do tempo de exposição, isso é muito importante, os impactos emocionais, a existência de remuneração e a forma de divulgação. Então, tudo isso vai ser analisado pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, para realmente comprovar que aquela publicidade não vai causar danos emocionais, porque não é todo mundo que sabe lidar com a exposição. A exposição também traz alguns prejuízos para a nossa vida. E mais importante, que deve prevalecer sempre o interesse do menor e não o interesse na remuneração da campanha publicitária. Fernando, eu vou ficar milionário, mas se o Poder Judiciário ver que aquele dinheiro não vai fazer bem à saúde física, mental, psicológica da criança, o que vai afetar os estudos dela, possa ser que esse alvará não seja concedido. E é importante destacar que tem um prazo, tá? Para crianças são de 12 meses e para os adolescentes são de 18 meses.
E aí, se o trabalho nas plataformas continuar, tem que fazer essa renovação e toda a análise acontece de novo, né?
E justamente, tem que ficar toda vez havendo essa renovação. E tem alguns pontos que já é vedado de forma expressa. O ECA Digital veda a participação das crianças e adolescentes em conteúdos que estão relacionados a jogos de azar, produtos proibidos para menores, conteúdos erotizados, bebidas alcoólicas, cigarros, apostas esportivas, tá, gente? Existe aquele jogo que a criança joga, mas as apostas também não podem colocar publicidade infantil abusiva, desafios perigosos, violência, discriminação, que às vezes você até pratica uma espécie de assédio moral que está tão enraizado no seu dia a dia que você não percebe. E aí tenha realmente um acompanhamento de um psicólogo, acompanhamento do Poder Judiciário e do Ministério Público, para realmente comprovar que aquela publicidade vai remunerar a criança e também prestar atenção que aquela remuneração não vai, por exemplo, explorar a imagem da criança. Ela vai ter uma vida normal e até gosta de trabalhar em mídia, em rede social.
Sete horas, dois minutos, tá aí, a gente acabou de acompanhar um trecho da entrevista ao Fala Paraíba da advogada Fernanda Carvalho, comentando sobre essa atualização no Estatuto da Criança e do Adolescente, UECA, o assunto aí de extrema importância que a gente com certeza vai continuar acompanhando para trazer outras novidades aqui para você. A gente segue agora o Jornal Estadual com mais informação aqui na bancada com a gente. O Lucas Santiago já está de volta. O que é que você traz, Lucas, para a gente agora?
Oi, Francisco. Bom dia novamente para você e para todo mundo que está acompanhando o Jornal Estadual. Trago mais um prazo, né? Mais um prazo para essa sexta-feira. Falei de ProUni no início da minha participação, dizendo que se encerrava hoje. E outro prazo também que termina nesta sexta-feira é o prazo para aderir aos refis 2026. Daqui da capital, ou seja, aquelas pessoas que estão com débito fiscal junto ao município podem tentar se regularizar aderindo ao programa de regularização fiscal, esse REFIS, promovido através aí da Prefeitura de João Pessoa. A iniciativa é justamente para renegociar os débitos com descontos em juros e multas, tanto para pagamentos à vista quanto também parcelados, e essa adesão pode ser feita tanto presencialmente quanto pela internet. Então, quem está com débitos de IPTU, taxa de coleta de resíduos, UTCR ou ISS, pode se dirigir ao atendimento presencial no setor da Receita Municipal, lá no Centro Administrativo Municipal, num bairro de Água Fria. Isso até às 5 horas da tarde, se inicia agora, já, às 8 da manhã, esse serviço, até às 5 da tarde. E aí, quem optar pelo pagamento em cota única, vai ter redução de até 90% nos juros e 80% nas multas. Já as negociações realizadas pelo portal do contribuinte garantem, além desses benefícios, também um desconto adicional de 5% sobre o valor das multas. Essas são as informações em relação a esses prazos. Então, os cidadãos daqui de João Pessoa podem também renegociar multas aplicadas pelo PROCON João Pessoa, infrações relacionadas à construção civil, ao meio ambiente e outras receitas municipais inscritas ou não em dívida ativa em qualquer fase de cobrança administrativa ou judicial. Lembrando que ficam de fora dos EFIS os débitos de ISS de empresas optantes pelo Simples Nacional, a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, multas de trânsito e valores constituídos após 31 de maio desse ano. Então, nesse caso, não entra. Quem quiser parcelar, Francisco e Oswaldo também, vai poder parcelar em até 7 parcelas, desde que a última prestação seja quitada até dezembro desse ano. E nessa modalidade, a redução dos juros é de 70% e 60% nas multas. Então, alerta para o pessoal que ainda está com dívida em relação ao débito fiscal, está com aquele IPTU atrasado, corre lá ou através do sistema online da Prefeitura Municipal de João Pessoa, buscando por refis ou então presencial ali no CAM, em Água Fria, para resolver sua situação junto ao município.
Obrigado, Lucas, por mais uma participação e vamos ao intervalo. A gente volta daqui a pouco.
Jornal Estadual, volta já.
CYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Aqui é o Arthur Pessoa do Cabroeira.
Eu sou Paulo Vinícius.
Sou Mira Maia e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Muito bem, são 7 horas e 7 minutos. Estamos de volta com o nosso Jornal Estadual nessa manhã de sexta-feira, 10 de julho de 2026. Desejando aí um excelente dia para você. Muito obrigado pela sua audiência, você que está com a gente aqui desde as 6 da manhã. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Lembrando, pessoal, que você pode interagir com a gente pelo WhatsApp no número 981281055. Inclusive, já tem aqui mensagem que já chegou para a gente aqui do seu Luiz Carlos, lá do Padre Zé, um ouvinte assíduo, sempre carinhoso, que está sempre aí na sintonia, né, Osvaldo? Vamos ouvir o que é que o seu Luiz Carlos falou aqui para a gente hoje.
Bom dia, Carolzinha, bom dia para você, Maria Suave, toda a bancada. A bancada agora está masculina. Um abraço para minha amiga Rosa Simão, para Licinha, para todas que passaram por aí, né? Estão de férias, estão em outro setor. E mais, minha filha, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Até a próxima, vendo, trazendo muita paz e alegria, tá bom? Deus te abençoe, minha filha. Tenha um bom dia de trabalho, viu? Estou aqui, graças a Deus, mais um dia.
Aê, seu Luiz, muito obrigado pelo seu carinho de sempre, pela sua audiência. E como ele disse, né, pessoal? O programa agora está com vozes masculinas, né, Osvaldo? Mas, por enquanto, tá, pessoal? São nessas três próximas semanas que eu e o Osvaldo estaremos aqui na companhia de vocês, no Jornal Estadual, enquanto a nossa querida Sueli Gonçalves está nas merecidas férias, né, Osvaldo?
Claro.
Mas aí, no início de agosto, ela já retorna e continua aqui com vocês, com a companhia do Osvaldo, oficialmente aqui à frente do JE, junto com a Sueli, e eu sigo para outro horário aqui na rádio. Enquanto isso, a gente segue aqui o Jornal Estadual com mais informação. Lembrando também, pessoal, que os nossos comentários no bate-papo do nosso YouTube, né, da transmissão do YouTube, esses comentários estão desativados temporariamente por conta aí das restrições eleitorais, mas você pode continuar interagindo com a gente pelo WhatsApp, né, que o número é o 981281055. Agora a gente entra na nossa faixa de entrevista de hoje, não é isso, Osvaldo?
Isso, e a depressão e a ansiedade estão entre os transtornos mentais que mais afetam a população. Esse é o assunto da nossa entrevista, né? Isso tem um impacto na vida pessoal imenso, também no trabalho e nos relacionamentos.
Isso mesmo, Osvaldo. E para falar sobre como identificar os sinais e também as estratégias para lidar com esses desafios, a nossa entrevista agora é com o psicólogo Eudes Nascimento, que já está com a gente aqui conectado em linha. Olá, Eudes, seja muito bem-vindo. Bom dia para você.
Olá, bom dia pessoal, bom dia pessoal que está nos ouvindo hoje.
Bom, Eudes, o que explica o grande número de casos de depressão e ansiedade atualmente?
Olha, é um dado alarmante, preocupante, porque o Brasil, na verdade, enfrenta uma crise em saúde mental. Nós saímos do quarto para o primeiro país do mundo em níveis de ansiedade e depressão. Isso é algo que a gente já vem discutindo. E esse fator, e esse dado, esses dados são referentes a diversos fatores. Questões sociais, questões culturais, questões do cuidado com a saúde mental. A gente vê aí do período, embora já tenha alguns anos, mas ainda considera um período pós-pandemia, a gente tem altos níveis de desigualdade social, a gente tem ainda uma boa parcela da população não consegue ter acesso aos serviços de saúde mental. Então, essa falta de conscientização sobre a importância da saúde mental, essa falta da assistência e ainda falta em atenção à saúde mental, principalmente no ambiente de trabalho, onde hoje também a própria OMS identifica um grande nível de adoecimento mental no trabalho. Então, tanto dessas políticas mais eficazes de assistência à saúde mental, como questões sociais, vem impactando cada vez mais na saúde mental do brasileiro.
Ô, Eudes, tem aquela ansiedade, né, ali do dia a dia, que é considerada a imagem normal, que quase todo mundo tem, mas tem também o transtorno de ansiedade de fato. Como a gente consegue identificar as diferenças entre essas duas modalidades?
Bom, a ansiedade, quando a gente fala em ansiedade, ansiedade é algo comum. Por quê? A ansiedade, ela é um mecanismo que faz com que a gente busque alcançar nossos objetivos. Então, a ansiedade faz com que a gente se planeje, a ansiedade, ela serve como motivação, a ansiedade faz a gente buscar um propósito. Essa seria uma ansiedade saudável. Mas a partir do momento que essa ansiedade começa a interferir de forma negativa na minha vida, começa a paralisar, aí já são sinais de que eu estou partindo para uma ansiedade patológica. E que ansiedade patológica seria essa? Quando a gente começa a apresentar sintomas físicos, que são os mais fortes, né? Então, geralmente, por exemplo, pessoas com um transtorno de ansiedade acabam desenvolvendo diversos transtornos, como uma fobia social, que é aquele medo de sair de casa, começa a ter problemas.